Gálatas, então, capítulo 6, versículo 15. Renato, por favor.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.
Repete, por favor.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.
Amém. Então, aqui, em Cristo, ele fala assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo. Essa palavra, o significado aqui, em Cristo. Porque teve a circuncisão na época antes de Cristo, a lei mandava, né, que o circunciso, aquele que fosse circuncidado, faria parte do povo de Deus. Seria povo de Deus, não poderia ser incircunciso. Quando Davi foi lá para enfrentar o Golias, ele falou, né, incircunciso filisteu. Todos os filisteus, todos os povos diferentes do povo de Deus, era incircunciso. Então, os outros traziam no corpo aquela marca que era a característica do povo de Deus. Eram circuncidados ao oitavo dia. Circuncidava a criança, o homem, né? Naquele tempo, por que que não circuncidava? Por que que não tinha nada em relação à mulher? Porque contava só homem, né? Mulher era assim, o homem, a cabeça da mulher, o homem, a casa, salva, creia, será salvo tu e tua casa. A casa, o dono, o varão, o homem da casa, ele recarregava tudo nas costas, ele era responsável por tudo. A casa dele, não é? Então, Davi e a sua casa. Os filhos de Davi, os filhos de Abraão, Abraão e a sua casa, não só a família, mas todos os descendentes de Abraão, nós somos descendentes, nós não, né? Nós não. Os judeus são descendentes de Abraão, Jesus era descendente de Abraão. Então, o circunciso, os circuncidados estavam relacionados, estavam. Tanto é que lá em Hebreus, quando a gente fala, Hebreus, os espíritos dos justos, Hebreus 12, só um minutinho. É interessante eu ver isso. mas chegasse ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém Celestial, e aos milhares de anjos, a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, a igreja dos primogênitos. Então, todos os primogênitos estão aqui, foram salvos. Por quê? Porque Deus elegeu, ele chamou. Os primogênitos serão salvos. Os que estão inscritos nos céus, no, mais embaixo um pouquinho, espíritos dos justos aperfeiçoados, e assim por diante. Agora hoje, como é que nós vamos estar lá? Nós não somos circuncidados. Nós não somos, não tem mais a lei dos primogênitos. Nós não estamos mais sob a lei. Como é que funciona? Como é que vai ser para nós? A hora que alguém lê essa relação que eu li, etc, né? Aí Paulo acrescenta e fala: nós, os que estivermos vivos. Nós quem? Como é que a gente vai ser salvo hoje? Nós não somos, quero deixar bem claro isso, nós não somos circuncidados, né? Nós não somos primogênitos, nós não somos, nós não tivemos essa primazia, nós não tivemos isso. Como que se salva hoje? Porque em Cristo, quer dizer, a partir de Cristo, a salvação mudou? Mudou. A partir de Cristo, mudou. Né? Não existe mais. Nós não estamos mais sob a lei. Então, quando não tem lei, faz-se o que quiser, ou não? Quando não existe mais lei, então faz-se o que quiser. Tanto é que tem milhares de denominações, cada um puxa para um lado tal, e fica por isso mesmo. Parece que Deus não pune, ou pune. Não. Está liberado. Cada um faz o que quiser. E tal não está liberado. Era assim com os judeus? Era assim com os judeus? Era? Podia fazer o que eles quisessem? Tem certeza? Hein, Silvio? Os judeus não podiam fazer. Os judeus, se saísse da linha, se saísse da linha, o que que ia acontecer? É? O anjo, o profeta veio falar com aquele rei, qual rei? E ele falou para ele: Ezequias, o seu reino pesado foi e achado em falta, né? O tempo, se a pessoa não andasse na linha, se não andasse realmente sob a lei direitinho, a punição era imediata. A punição era imediata. Por que que hoje não é? Por que que hoje não é? Faz-se o que quer. E não tem castigo, não tem punição. Mas como é então a salvação hoje? Porque eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o raciocínio. para você entender o que, que a gente está querendo, o que Deus, o Espírito Santo, se é que a gente acredita, estaria querendo falar com vocês, com a igreja. Né? A lei e os profetas duraram até João, dali para frente vem sendo anunciado o reino de Deus. Dali para frente, um novo testamento. Dali para frente, uma nova aliança. Amém? Agora não tem circuncisão, nem incircuncisão. Agora não tem mais lei. Nós seguramos em quê? Nós baseamos em quê? Nós nos apegamos em quê? Para que você seja salvo. Porque você poderia lá atrás, por exemplo, quando Paulo foi levado lá para ser castigado, lá ele reivindica o seu direito de ser cidadão romano. Aí mudou, ninguém pôs a mão mais nele, era um cidadão romano. Com relação à salvação, nós, o que é que nos regula hoje? Nós não somos cidadão romano, nós não somos judeus, nós não somos circuncidados, não somos primogênitos. Você poderia alegar que era primogênito. Quem tinha direito da bênção, quem tinha direito, quem seria, por exemplo, o pai era rei, morria, quem que ficava no lugar do pai? O primogênito. E hoje? Se o inimigo chegar para nós, nos apertar, o que, que você poderia responder para ele? O que, que ele respeitaria? Ele respeitava o povo de Deus. Os outros povos respeitavam o povo de Deus, porque o povo de Deus era um povo que obedecia à lei, andava rigorosamente sob a lei. Era um povo que trazia ali a marca da circuncisão. Ele era obrigado. E como a punição, ela vinha mesmo, aí eles temiam. Né? Lá, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o rei determina que fosse feita lá uma determinada comida para o pessoal lá, né, perseguindo aqueles Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego ali, perseguindo eles. Sempre estava criando uma maneira deles desobedecerem o rei. Então fizeram uma comida lá para eles comerem. Todo mundo tinha que comer aquela comida. Né? E eles? Não comeram. E se matasse eles? Eles preferiam morrer? Eles temiam. E procuravam fazer exatamente como a lei mandava, né? Quando eles venciam uma guerra, o profeta vinha e falava: olha, nada do que é do inimigo traz para você, fica tudo lá, Deus mandou dizer que não quer nada deles. Se alguém trouxesse alguma coisa, se alguém tentasse esconder as coisas, né? Não podia. E hoje? Como que funciona hoje? Era para tocar uma corneta, na hora que tocasse aqueles, todos tinham que olhar para a estátua do rei lá. Sadraque, Mesaque, Abednego não olhavam. Eles preferiam morrer, porque eles eram obedientes à lei. Aí eu estou explicando isso para vocês, para mostrar para vocês como que é hoje, como que funciona hoje. Aqui está dizendo, em Cristo, quer dizer, a partir de Cristo, em Cristo, hoje o que vale, hoje o que vale é Cristo. É ou está aqui ou não está. Ou está aqui ou não está. Quem estiver aqui, como que funciona, né? A partir de Cristo, Cristo é o rei que ficou no lugar do rei. Israel não tinha um rei? Não reinava o povo de Deus? Não era o rei do povo de Deus? Cristo foi o próximo rei. Só que eles não quiseram que ele reinasse, então, problema deles. Né? O rei, então, começou a trabalhar. O rei começou a trabalhar e formar o seu reino. Como é que funciona então desse jeito, dali para cá? Como é que funciona, dali, passou a funcionar dali para cá? Reino de Deus? Como é que funciona o reino de Deus? Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Ué, se não vale uma coisa nem outra, antigamente existia circunciso e incircunciso. Hoje não vale, não interessa ser circunciso nem incircunciso. O que é que vale hoje? Amém? Vale o que você fizer. Né? O que é que vale hoje? O que você fizer. Amém? Hoje nós vamos ser julgados, não é porque você era primogênito, não é porque você era circuncidado, não é porque você era assim, não. Hoje o julgamento sobre nós virá sobre o quê? Sobre o que nós fizemos. Por isso que não tem punição. Não tem punição imediata. Amém? Tem consequência. Consequência. Claro. Se você bebe muito, tem a consequência. Mas se você fala demais, tem a consequência. Se você não respeita, tem a consequência. Amém? Se você é vaidoso, tem a consequência. Se você for orgulhoso, tem a consequência. Então, tem as consequências, que é o que o homem semeia, ele colhe. O que o homem semeia, ele colhe. Tem as consequências, mas não tem... Não tem o juízo de Deus sobre aquilo que você faz. Né? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. E sim o ser uma nova criatura. e todos quantos andarem conforme esta regra. Aí, ó, a regra que funciona hoje. A regra que está funcionando hoje. É isso. Amém? Versículo 4, 6, versículo 4.
Mas prove cada um a sua própria obra.
Repete.
Mas prove cada um a sua própria obra.
Mais uma vez.
Mas prove cada um a sua própria obra.
Isso. Cada um é responsável, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Amém? Dessa forma, Deus está, a partir de Jesus Cristo, agora, presta atenção aqui numa uma coisa interessante. Hoje, estava mostrando ali, ó, eu achei muito interessante, falei, vou explicar isso para a igreja. Eu estava mostrando ali, a esposa do Theo estava contando uma visão que o Theo teve lá em Arizona ontem. A visão que ele teve assim. Aliás, até é interessante contar ou explicar, porque tem um detalhe importante demais que eu achei, que é o fato de a gente estar sempre fazendo assim. A gente faz o ovo, aliás, faz a terra, né? Faz a terra e mostra. Aí nós falamos que o sol entrou aqui, que passou o tempo das trevas, aí nasceu o sol aqui, aqui é o dia perfeito. Tudo isso é para a gente explicar. Explicar a vida com Deus, explicar o mundo espiritual, tentar explicar, porque nós não temos lei, né? Não existe lei, o que que existe? Existe fé. A fé vem pelo ouvir. Se não há quem ensina, como é que vai haver quem crê? Paulo fala em Romanos, não é, como crerão se não há quem ensina? Amém? Todos terão que ser ensinados. Todos terão que ser ensinados. Aí, eu falo muito sobre isso aqui. Só que o Alessandro, ontem, em Arizona, ele foi também falar sobre isso. Não sei se foi só mais ou menos sobre isso aqui. Só que o Alessandro, quando ele desenhou no quadro, quando ele fez o... Ele fez um... Ele foi fazer um redondo e não foi capaz de fazer um redondo. E ele fez então uma coisa assim. Está mais pro lado de quê? Até para fazer é difícil. Pois é. Então tá mais para um lado do ovo, né? Do que propriamente a terra. Aí, mas ele usou e foi. E aí o Theo teve uma visão. Como é que foi a visão, Theo?
Eu tive a visão antes da reunião. Antes da reunião.
Isso, na hora que a gente estava no carro indo para Arizona.
Na estrada.
Isso. Só que eu não contei porque para mim não tinha feito sentido nenhum, né? Mas a visão, eu via o desenho que ele fez, exatamente, era oval, assim, né? E eu lembro que em cima ele escreveu o número 12 horas de meio-dia, ele fez o desenho do sol, né? E tal, num canto ele colocou 6 horas, na hora que o sol se põe. Aí lá embaixo ele colocou meia-noite.
Meia-noite? Isso. Aqui embaixo? Noite.
00. 00.
Meia-noite. Eu quero que vocês fiquem bem com a noite. Se botar 00, você esquece da noite. Meia-noite, tá? E aqui em cima?
12 horas. E o sol em cima?
Vamos botar. Meio-dia. Dia.
E ele desenhou um sol em cima.
E aqui o sol.
Isso.
E aí?
6 horas da noite, 18 horas.
18. 18 horas. Tarde. Tarde. Essa palavra aqui tem que ser bem noite, dia, tarde.
E no lado esquerdo ele desenhou 6 horas da manhã.
Manhã. Manhã, como é que é? M-A-N-H-A.
Falta o circunflexo. Falta o tio. O tio.
Aqui?
Isso.
Só isso aqui?
6 horas, é.
Manhã. Isso aqui é o nascer. Nascer. A palavra nascer do sol. E aí, Théo?
Só um detalhe. No sábado, parece que o senhor tinha feito esse desenho, né? E eu não tinha vindo na reunião. Não vi essa explicação do senhor. Enfim, voltando. Aí, na visão, quando eu vi esse desenho, eu olhava para dentro do desenho, dentro do ovo, tinha uma criança, como se fosse dentro de uma placenta, útero, eu não sei como é que fala. Tinha um bebê dentro do útero. Dentro, então, dentro daí.
Ele via aqui uma placenta, dentro da placenta, né? Neném. Dentro. Tá. O neném dentro da placenta aqui. Tá? Dá pra ver neném aqui? Pois é.
Tá igual no ultrassom.
Ele tá lá no meio da. Né? Como é que chama?
Líquido amniótico.
Dentro do útero tem uma água, como é que chama?
Líquido amniótico.
Como é que é?
Líquido amniótico.
Isso. Pronto. E aí, o que mais?
Aí eu via que saía um cordão umbilical de dentro do bebê e passava pelo desenho, né?
Então vinha um cordão umbilical.
Eu posso desenhar?
Hã?
Posso ir aí desenhar?
Pode. O cordão não sai, né? Não é daqui não, é do meio, né?
Peraí, deixa eu arrumar aqui. O cordão, ele saía daqui do bebê e saía por aqui e ele ia até Goiânia.
É mesmo?
Era.
Então tinha. E aí?
E esse cordão, na hora que ele saía, tá todo mundo vendo, né? Ele saía daqui e ele ia até Goiânia e eu via que ele ligava no umbigo do vô Rossini.
Ele... Tá ligado no meu umbigo.
É.
Tá vendo? Então quer dizer que era eu que alimentava. Eu que estava alimentando o bebê, né? Agora, o que que é importante isso? Eu não quero trazer nenhuma honra e glória para mim, não. Eu quero ver para você o seguinte, uma coisa interessante, que a partir do dia em que Jesus em Cristo, a partir do dia em que Jesus começou a edificar a igreja, a partir do momento em que ele começou a construir a igreja, o que que eles estavam fazendo? Ele estava construindo, edificando um novo homem. Por isso que aparece aqui essa criança. Ele está edificando, construindo, formando a nova geração. Cristo é o Adão do novo mundo. A nova geração, o novo homem que vai habitar a terra. Ele vai ter uma nova natureza. Inclui aqueles primogênitos, inclui todo aquele pessoal. Porque todo aquele pessoal faz parte dessa obra realizada por Cristo. E aí, a mãe não sofre dores de parto? A mãe, quem é a mãe? A igreja. A mãe não está com dores de parto? Quando vai chegando no fim, como nós estamos aqui aproximando do fim, passamos aqui por um período escuro, de noite terrível, e continua edificando o novo homem. Aqui, o que que vai acontecer aqui nesse lugar? O nascimento do sol corresponde ao nascimento da criança. Quando o nascer do sol corresponde ao nascimento da criança. Amém? Essa criança que está sendo gerada, né? O novo homem. Cristo volta, e com Cristo, o novo homem. A volta de Cristo e o novo homem ao mesmo tempo. Os cidadãos do céu, os herdeiros de Deus, as pessoas que irão reinar. Esse novo homem, então, esse novo homem, essa nova criatura, ela está sendo formada, está sendo edificada hoje. Ela faz o que ela quiser. Ela faz do jeito que ela quiser. Ela escuta e vai fazer. Não é? Se nós entramos num período em que o evangelho teve muita força, nós, a decadência, e depois hoje praticamente não se fala realmente o evangelho. O evangelho tem que falar tudo isso, tem que ensinar tudo isso. Tem que falar, o evangelho tem que realmente mostrar toda a lei de Deus que está sendo explicada através do evangelho. Se nós lermos aqui, a gente vai ver que, apesar de todo mundo ter, mas ele tem o direito de fazer o que quer, mas ele fala assim: todos quantos andarem conforme esta regra. Então saiu o sai daqui, né? A regra está saindo aqui, a regra que alimenta o novo homem. O novo homem está aqui, ó, porque ficou um ovo para mostrar que dentro do ovo está a vida, né? Por isso que não saiu redondo, porque Deus queria explicar uma outra coisa. Não saiu conforme a terra. Ele não estava falando da terra, ele estava falando realmente de um ovo. Estava sendo gerado dentro desse ovo o novo homem. A igreja, o caminho que a igreja percorre, a luta, o trabalho que a igreja desenvolve no sentido de formar o novo homem. Como? Como? Através da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. O interesse é seu. Agora mesmo ali, não vou citar a pessoa, mas eu estava com, né, com a irmã, e ela falou, eu achei interessante, ela falou, eu vou ver se o Espírito Santo me quer desse jeito. Vamos ver se o Espírito Santo agrada de mim desse jeito. Eu achei interessante. Eu ainda brinquei com ela, não sei se o Espírito Santo vai agradar, né? Mas o Espírito Santo, hoje, nós reunimos aqui, não é para agradar a denominação, porque nós não temos. Não é para agradar a mim, vocês sabem que não é. Não é para agradar a B, o pai ou mãe. Amém? Nós estamos aqui para ver se de alguma forma, de alguma maneira, a gente possa viver e agradar a Deus. Aqui não faz parte da nossa vida, mas não é só aqui, é o dia todo. Mas não é só aqui, é o tempo todo. São os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa atitude. Então, por isso é que eu gosto muito das visões, porque as visões, ao serem interpretadas de forma correta, ajuda quando as visões são de Deus. Ela precisa de interpretação, ela precisa de discernimento. A Fernanda teve uma visão aqui na reunião, a gente faz a oração aqui, na sexta-feira, e a Fernanda teve uma visão. Cadê a Fernanda? Está ali. Da mulher que entrava, foi a Fernanda que teve? Da mulher que entra aqui, e ela entrava naquela oração, naquele momento da oração, ela entrava aí.
Foi na oração de ontem, à tarde, à noite. Eu vi que entrava a mulher aqui.
Foi ontem. Eu tô fazendo confusão, pensando que hoje é domingo.
E aí a mulher entrava aqui e eu percebi que ela era muito bem vestida. Ela era chique, assim.
Como?
Muito bem vestida, tinha uma bolsa bonita.
Muito bem vestida.
Tinha uma bolsa cara, bem bonita.
Tinha uma bolsa cara, dessas bolsinhas que 300 mil, 400 mil que as irmãs compram aí. Não tem umas irmãs? Não tem umas bolsas assim? Ou não chega a isso? Mas é quanto? É o preço de uma moto. É o preço de uma moto. Louis Vuitton. Louis Vuitton, tem um nome aí. É? Às vezes lá no Camelot você compra a mesma bolsa por 150. Mas essa bolsa custa caro para dar, não, é uma bolsa caríssima. E essa mulher, ela estava aqui, bem vestida, com a bolsa, eu imagino que seja dessa, Louis Vuitton. O que mais?
E eu percebi assim que ela tinha um relógio. Hã? Relógio, celular, ela tinha todo
relógio, tipo de... relógio, não era um relógio porcaria. Quem tem uma bolsa Louis Vuitton não tem um relógio assim igual o meu aqui, não. É um relógio bom, o que mais?
Ela tinha óculos, esses acessórios.
Óculos. Não era um óculos daqueles que esquecem aqui, não era. Né? O que mais que ela tinha?
Eu via que ela tinha todos esses apetrechos. E quando ela entrava...
Falando mais assim, Fernando, tá. E mais alto assim.
Ela entrava aqui no salão e ajoelhava.
Ela entrava e...
Ajoelhava, no, assim, como a gente faz para orar aqui nos bancos, né? E ela tirava tudo e jogava pro lado, como se não importasse aquilo para ela. Eu vi que ela tirou até o sapato. Ela tirou a joia, tirou o óculos.
Tirou o sapato?
Tirou a bolsa.
O sapato devia ser uma rasteirinha, um negócio.
Não. De salto, né?
É.
Bonito. Tirou
tudo. Então eu estou tentando desenhar para vocês uma pessoa. Não é só por causa de ser mulher, mas uma pessoa de hoje. Eu chego aqui todos os dias, eu chego para orar aqui. O que eu faço? Eu tiro a caneta, tiro o óculos. Tira a chave, tira o celular, põe tudo aqui, tira até o sapato. Em casa, eu tiro, ponho uma bermuda e ponho uma camiseta. Parece que eu sinto mais leve, eu sinto mais em condição de orar. Eu incomodo se eu tiver. Eu não sei, parece que... E a mulher chegava e largava as coisas. O que que Deus está querendo explicar com essa visão? Que todo mundo está enrolado em alguma coisa. Todo mundo está envolvido com alguma coisa. Todo mundo está preso em alguma coisa. E essas coisas não podem impedir você de entrar no reino de Deus. Nada pode impedir você de ser um novo homem. O que que Deus quis mostrar? Tira as coisas. Ora, chora, lamenta. E etc. Sabe como é que eu faço? Eu choro, eu lamento. Por isso que o cordão está ali, ligado. Amém? E eu levanto e faço o quê? Pego as coisas de novo. Amém? Nós todos estamos envolvidos. Mas nada pode impedir você de ser um novo homem. Nada pode impedir você de orar. Não é pela nossa própria justiça. Não é. É pela misericórdia de Deus. É realmente, põe a sua bolsa lá enquanto você fala, Senhor, tem misericórdia. Tem, né? Tem. Ora, clama, chora e até... Vai lá, pega as suas coisas e volta a trabalhar. E volta. Uma hora, quem sabe, a gente vai conseguir se libertar. Em vez de comprar uma bolsa de 300 mil, vai pegar e fazer uma outra caridade com aqueles 300 mil. Amém? Tudo a gente aprende. E nós estamos no mundo aprendendo, nós estamos no mundo aprendendo a viver e agradar a Deus. Amém?
Amém? Teve um irmão que foi terminar com a namorada. Aliás, terminar não, foi, tinha que romper o seu namoro, tal, etc. E ele não queria fazer de uma maneira, vamos dizer assim, que ofendesse, que machucasse, que agredisse. Eu achei até uma atitude interessante, que ele foi fazer uma coisa que não podia dar continuidade àquilo. Ele falou, vamos conversar, vamos. É melhor parar aqui do que deixar para parar depois, quando não dá certo. Aí ele tem um sonho, no sonho, ele, ou numa visão, não sei, ele andava naquela fita, não tem uma fita que liga de um lugar para o outro, uma fita, né? É mesmo uma fita. E a pessoa anda naquela fita, né? E ele fica segurado numa vara. Ele a vara que equilibra ele. Aí pergunta, o que seria isso? O que Deus quis dizer para ele? É fácil você romper um relacionamento? É como você estivesse andando naquela fita. É fácil? Não é. E se você não fizer bem feito, você cai da fita e pode machucar. Amém? Você vai usar da melhor forma possível a vara, que simboliza a palavra. Se você fizer isso usando o bom senso, usando a justiça, usando a compreensão, fazendo com que a pessoa entenda que aquilo não pode ser uma coisa, não é um rompimento carnal, é uma coisa feita sob a orientação de Deus. Vamos dar ouvido a Deus, tanto um quanto o outro. Ele falou, olha, se você souber usar bem a vara, você não cai. Mas se você não tiver um equilíbrio perfeito ali em cima, você vai, de repente, cair e vai machucar. E a vara pode até machucar a pessoa que está lá embaixo. Amém, gente? Eu quero que vocês saiam daqui hoje convencidos de uma coisa. Se Deus conseguir fazer de você um novo homem, você entra no reino de Deus. Você entra no reino de Deus. Amém? Então, não tem religião, não tem não tem nada. Tem o quê? Ó, mas prove cada um a sua própria obra. Se você acha que está errado, conversa com Deus. Você acha que está muito bom do jeito que você está fazendo, conversa com Deus também. Se você acha que precisa de ajuda, conversa com Deus também. Amém, gente? Certo é que o tempo que nós temos passando pela terra é o tempo da geração do filho, é o tempo em que a nova criatura está sendo formada, e a gente não sabe que dia que vai terminar, e a gente não sabe que dia que vai, né? Até hoje eu ainda consigo raciocinar, até hoje eu ainda consigo ler, até hoje eu ainda consigo fazer alguma coisa, mas
Os dias vão passando e a coisa vai fechando. Amém? Versículo 5. Cada um, cada qual levará a sua própria carga. Versículo 7. Renata.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará.
8.
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Amém. O que ceifa, ceifar, é, o que semeia tem o direito de colher. Quem semeia tem o direito de colher. Você semeia na carne, por exemplo, você dá e quer receber, você empresta e quer receber, você faz e quer ser reconhecido, você está fazendo uma coisa da carne. Quem semeia na carne vai receber na carne. Quem semeia no Espírito é aquela pessoa que faz para Deus. Você acredita em Deus? Você acredita no reino de Deus? Você acredita que se você fizer para Deus, Deus vai te recompensar? Como vem essa recompensa? Não importa. Ele vai pagar do jeito que ele quiser. Vai recompensar da forma como ele quiser. O certo é que eu preciso ter comigo essa consciência de que eu sou um novo homem. Que eu sou uma nova criatura. E só eu acredito nisso. Eu, se eu chegar e falar para minha esposa, para o meu filho, que eu sou uma nova criatura, ele tem o direito de não acreditar. Ué, mas se nem você acredita, quem que vai acreditar? Por que que você não acredita que você é um novo homem? É uma nova pessoa? Por que que você não acredita que você uma nova criatura? Que você é realmente uma coisa diferente? Gerado ali? Você não acredita? Você não acredita que o Espírito Santo agrada de você? Por quê? Por causa do quê? É, porque, presta atenção, não sei se vocês estão concordando comigo. Se nós não acreditarmos, quem que vai acreditar? Não, cada um não leva o seu próprio fardo? Cada um não leva a sua própria dificuldade? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que que eu faço, eu sei onde eu tropeço, eu sei o que eu... né? Amém? A mulher chegava e deixava as coisas aqui, e orar, depois ela vinha e pegava de novo. Quem que pode condenar uma mulher dessa? Né? Jesus, ele não condenou a prostituta. Jesus, ele não condenou a adúltera, o adúltero. Ele não condenou ninguém, ele só incentivava as pessoas a ser. Porque se você não acredita no que você é, quem que vai acreditar? Deu para entender o que eu quero dizer? Amém? E você concorda que é um negócio que derruba demais a gente? É porque você nunca se vê bem. Por isso que você não acredita. Não, eu não estou com nada. Não, eu não posso. Não, eu não vou estar no meio desse povo de Deus. Não, ué.
Você está se condenando. Você está se excluindo. Não, meu filho. A vida que você leva pode ter certeza que a vida que você leva agrada a Deus. Agrada a Deus. Amém? Senão a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar tanta coisa que... Amém? Mas é assim que a gente está sendo formado, gerado. Nós vamos aprender a discernir o bem do mal. É errando, é vivendo, é participando que você vai aprender a discernir o bem do mal. Amém? Agora, enfia aqui debaixo, esconde aqui debaixo e pega os seus talentos e põe numa gaveta. Enfia aqui debaixo e não faz nada, você vai aprender o quê? Que novo homem você vai ser? Amém? Então aquele que semeia na carne, ele só pensa no que a carne vê, no que a carne entende. Ele julga então somente a carne. Versículo 9.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Repete.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
A tendência é, então, descansar. Ah, eu não dou conta, eu não sou capaz, e etc. Sabe, eu já pelejei, tal... santo eu não vou ser mesmo, perfeito eu não vou ser mesmo, bom eu não vou ser mesmo, etc. Aí, meu filho, não funciona. Né? Desse jeito, dessa forma, ninguém. Amém? Mas julgue você mesmo, analise você mesmo. E veja que você está crescendo. E veja que você está caminhando para o nascimento. Caminhando para realmente a formação de um novo homem. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Fiz. Que dia que nós vamos começar? Amém? É assim. Deus não determinou. Ele falou, olha, um fez 10%. Ele foi capaz de fazer 10%. Ele foi salvo com os 10% que ele fez. O outro fez 30%. O outro fez 40%. 50%. 80%. Tudo bem. Quem julga é Deus. O ladrão ali na cruz, o que ele fez justificou o procedimento de Deus em relação a ele. Amém, gente? Então, olha, se você ficar esperando na carne recompensa, esperando na carne, sabe, não, um dia eu vou ser bom, um dia eu não faça isso. Porque você só prejudica você mesmo. Eu não sou digno, Senhor. Mas se o Senhor me quer, ele morreu por quem? Pelos bonzinhos ou por todos nós? Amém? Eu não sou digno. Mas se a vontade do Senhor é essa,
Eu vou, eu quero, eu quero. Amém? Eu te amo. Eu vou fazer. Eu vou repartir, eu vou fazer. E, engraçado, o que você puder fazer é o que você pode fazer, e não o que a lei manda você fazer. Deus não quer além daquilo que você pode fazer. E o que você pode fazer está agradando a Deus, sim. O que você pode fazer está agradando a Deus, sim. Ou você acha que agrada a Deus é aquele que se cansou e não faz nada? Amém? Para a gente finalizar, Efésios capítulo 4, finalizar aqui rapidamente. E digo isso, versículo 17, lê por favor.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Pois é, aqui é que separa a gente, ó. É aqui que separa a gente de Deus. A ignorância, a dureza do coração. É não aceitar a simplicidade do Evangelho. Não aceitar a simplicidade do Evangelho. Amém? Imagina Jesus perfeito como ele era, né? Perfeito. Agradava a Deus 100%. Vem Zaqueu, convida ele para ir na casa dele almoçar. Zaqueu era um publicano. Será que Jesus foi se preocupar com o que Zaqueu era capaz de fazer? Será que Jesus foi se preocupar com a vida que Zaqueu levava? Ou Jesus era um homem bom de tal forma que ele queria ajudar Zaqueu? E aquela era a oportunidade que ele estava tendo. De quê? Amém? Então nós temos muita coisa para fazer. E aprender como foi que Jesus fez. Ele não ia ali ou aqui, não era porque a pessoa que convidou merecia, não. Ele ia porque ele queria ajudar a pessoa. Ele queria ensinar o jeito de viver e agradar a Deus. Amém? Para a gente, né, finalizar, eu quero deixar bem claro isso, gente. Não sei se vocês concordam. Se nós formos esperar a gente ficar arrumadinho, que dia que nós vamos ficar? Que dia? Não. Nós vamos do jeito, nós vamos procurar viver e agradar a Deus do jeito que nós somos. Vamos viver e agradar a Deus do jeito que nós somos. Se você é um centurião, se você é um publicano, você vai agradar a Deus do jeito que você... Você não pode agradar a Deus, Cidinha, do jeito que a Priscila é. Você não pode agradar a Deus do jeito que a carne é. Você vai agradar a Deus do jeito que você é, com a vida que você tem. Você alinha com a dele. talvez não seja diferente da sua. Então, como eu posso viver e agradar a Deus? Com a minha vida, não é com a vida sua, não. Eu creio. Quem vai nos julgar é Deus. Então deixa para o julgamento depois. Deixa para Deus julgar. Viva e agrade a Deus com a vida que você tem. E como é, se o Espírito Santo, você perceber que ele não agrada disso, vai ajeitando, vai arrumando. Se você percebe que Deus não agrada de alguma coisa que você faz, você vai mudando. Então essa é a salvação pela fé. Essa é a graça de Deus. Amém. Amém. Pronto. Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E amém. Então, deixa para Deus, deixa o juízo, o julgamento para Deus, né? Amém, Jesus. Como? Quê? Tirar hoje? Vocês vão lavar? Amém. Amém. A Carmen está pedindo para terminar a reunião, o pessoal puder tirar os bancos, alguns jovens aí, né, algumas pessoas quiserem estar, tirar os bancos, botar de fora, que eles vão lavar o talão amanhã. Amém, Jesus. Senhor, Pai nosso que está nos céus, nós estamos aqui, Pai, invocando o Senhor, pedindo o Senhor orientação, ajuda. A maneira como o Senhor deixou para nós vivermos, eu creio que foi a forma mais sábia realmente, para que cada um levasse o seu próprio fardo, cada um levasse a sua própria carga. Certo que às vezes, embora pesada a nossa carga, o nosso fardo, ainda assim nós podemos dar as nossas mãos, quando nós entendemos que o jugo está pesado sobre o nosso irmão, que o fardo está pesado sobre a igreja, procurarmos da forma mais simples agradar a Deus. As pessoas que viveram o Novo Testamento, as pessoas que viveram ali na presença de Jesus, puderam perceber que um copo d'água, puderam perceber que o partir de um pão agradava a Deus. Só pelo fato de procurar ajuda e procurar orientação, já deixava Jesus satisfeito, feliz. de ver o interesse de Zaqueu em subir naquela árvore para vê-lo de pé. Certamente, essa mulher que foi vista aqui, deixando aqui suas coisas e se ajoelhando, não agradou a Deus? Será que não foi um irmão, uma irmã que esteve aqui e colocou suas coisas de lado enquanto ele foi falar com Deus? E colocou ali os seus pertences. E certamente que Deus não o reprovou. Sabia perfeitamente que ao sair, novamente nós iríamos pegar a nossa cruz. E é o dia que nós temos vivido, as coisas que nós temos feito. Obrigado, Senhor. Se com a minha vida eu posso, Pai, viver e a te agradar, que seja feita a tua vontade. Se com a minha vida muito embora eu não me considere santo, justo, perfeito, eu espero no Senhor, eu espero, Senhor Deus, na tua misericórdia, na tua salvação. Amém. Amém. Amém.
Diz que eu sou alguém aqui, me chamou, me chamou. Thank you.
oração, primeiro, se passamos da hora, né? Mas estava difícil de fazer entender isso. Abraço, teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.